Complexo.
Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Complexo. Para quem não me conhece, chamo-me Joana Feteiro, tenho 21 anos e sou trabalhadora estudante, o que está a definir basicamente a minha vida, porque eu não tenho praticamente tempo para fazer mais nada. E para o primeiro episódio do Complexo, decidi fazer aqui um género de storytelling de como foi a minha transição do ano anterior para este. E porquê? Porque pela primeira vez, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas acabou o ano e eu não estava com o mindset de ano novo, novos objetivos, novos projetos, não, de todo. Eu acordava todos os dias e parecia que estava estagnada. Eu estava a sentir que o ciclo que eu estava a viver no ano anterior não tinha terminado. Mas apesar de eu me estar a sentir assim, o universo fez de tudo para eu fazer esta transição de um ciclo para o outro, a bem ou a mal. Então, isto tudo começou dia 30 de dezembro, na noite de dia 30, e como eu vos disse, eu sou trabalhadora estudante e trabalho numa loja de roupa em Lisboa, o que quer dizer que este dia foi um caos total. Eu saí às 10 da noite e eu moro fora de Lisboa, mas consegui deixar o carro em Lisboa porque era sábado e o estacionamento não se pagava e assim eu chegava muito mais rápido ao trabalho. E então, eu cheguei ao meu carro, estava uma noite fria, de chuva, e o meu carro é velho. Eu gosto de dizer que o meu carro é vintage, porque o carro é giro, não é só velho, o carro é vintage. E então, eu mal abri a porta, o carro embaciou-se todo, e eu em vez de fazer o procedimento de ligar o carro, esperar que aquecesse um pouco, desembaciasse, no meu carro esse processo ia demorar imenso tempo. Então, a minha vontade de ir para a cama era maior, e eu arranquei só com o carro. E na zona onde eu deixei o carro, para quem conhece, eu deixei o carro em Telheiras, ao pé do metro, e para eu ir para casa, eu tinha de dar a volta por trás do estádio de Alvalade e depois virar à direita para conseguir ir para a segunda circular, passar por trás daquele Mac/BP e entrava na segunda circular. E é no momento em que eu estou a virar à direita para subir e passar por trás desse Mac que eu ouço um estrondo tão grande que eu achava que tinha fedido o carro todo. Eu achava que o carro se tinha desmontado todo ali. E como o universo tem tudo combinado para mim, a seguir a acontecer isto, a seguir a eu virar, no meio de tanto estacionamento ocupado, o primeiro estacionamento a seguir a eu virar estava livre, e então eu consegui parar o carro em condições para ver o que é que realmente se tinha passado. E quando eu me apercebo do que eu fiz, eu fiquei perplexa, eu fiquei a pensar, não, eu fiz mesmo isto, é que eu passo ali quase todos os dias, e eu consegui passar a ferro os pinos que dividem a ciclovia da estrada normal. Eu nem sabia que aquilo era de plástico, eu nem sabia que isso era possível. Pá, e o carro estava normal. Não se estava a passar nada com o carro, foi só esse estrondo. Os ponteiros estavam todos normais, o carro não estava a cuspir nada para fora. E então eu prossegui com o meu caminho. Entrei na segunda circular, continuo a descer. E então é a meio da calçada de Carris que o ponteiro da temperatura começa a subir a pique. E automaticamente a minha ansiedade também. Quando isto acontece, quer dizer que nós temos obrigatoriamente de parar o carro, mas eu estava no meio da calçada de Carris, onde não há bermas, portanto não. Eu não parei na calçada de Carris. Eu esperei lentamente até conseguir chegar a um sítio que tivesse berma e consegui parar o carro numa subida bué íngreme, mas onde as pessoas mesmo assim passam a abrir. E depois de parar o carro em quatro piscas, o que nos ensinou na escola de condução é que nós temos de sinalizar o sítio com o triângulo. Então eu saí do carro e fui ao meu porta-bagagens. Eu estou sempre a mexer no meu porta-bagagens. O meu porta-bagagens tem tudo e mais alguma coisa. Tem cobertores, tem um farol, que eu ainda não percebi para que é que aquilo serve, porque aquilo já estava lá antes de eu começar a conduzir o carro. Tenho dois pneus suplentes, porque os pneus para o meu carro, lá está, vintage, são difíceis de encontrar, então o meu mecânico tinha logo encontrado um e eu fiquei logo com ele. Tem um jogo do Quem Sou Eu, e no meio disto tudo eu estava à procura do triângulo e o triângulo não estava lá. E eu sempre que mexi no porta-bagagens das vezes anteriores, o triângulo estava sempre lá. Portanto, eu não sei ainda hoje o que é que aconteceu àquele triângulo, mas o triângulo, no momento em que eu precisei dele, desapareceu por magia. E foi aqui que eu comecei a entrar em pânico e a chorar, porque Queria dizer que eu tinha de pagar a avaria do carro, mais a multa por eu não ter o triângulo para sinalizar aquilo. E as pessoas que andam ali a abrir, se chegassem um bocadinho mais à direita, pronto, já se viu o que é que ia acontecer, né? No momento em que eu estou a panicar, já ao telefone com o meu namorado e o meu namorado sem conseguir fazer nada, né? Eu a chorar, a continuar à procura do triângulo e aparecem umas luzes do além. Eu começo a ver o reflexo das luzes, olho para trás e é uma carrinha da segurança rodoviária. Quando eu vejo a carrinha, estou com mixed feelings. Estou a pensar que a pessoa que está na carrinha vai-me ajudar, mas que ao mesmo tempo eu não tenho triângulo, então a pessoa vai arranjar maneira de me multar. E nisto tudo a pessoa aproxima-se e está a ver uma chavala com pneus de fora, cobertores de fora, a chorar a potes, e o senhor chega com toda a simpatia do mundo, toda a naturalidade do mundo: "Olá, boa noite. Então, vamos mudar um pneu?" Pá, e mal o senhor falou, eu não sei, tipo, a minha ansiedade desceu. E eu expliquei que não era para mudar um pneu, e que sim, o meu carro estava avariado e eu não sabia o que fazer. Ele continuou com toda a serenidade dele e respondeu: "Ok, então vá, bora lá ver o que é que se passa." Eu, continuamente em pânico, respondi: "Mas eu não tenho triângulo, isto não está sinalizado, como é que fazemos isto?" E ele explicou: "Pá, já nem sequer é preciso triângulo, está tranquilo, vamos lá ver o que é que se passa." E então a carrinha atrás é daquelas carrinhas que tem, pronto, que sinaliza a área e que põe aquelas setinhas para as pessoas desviarem quando há casos de perigo. Portanto, já, ele mal chegou, começou logo a resolver os meus problemas e fomos ver o que é que se passava com o carro. O senhor fez a sua inspeção com a sua lanterna e supostamente estava tudo bem, não estava nada furado, o carro não estava a deitar nada fora, mas o depósito de água estava vazio. Então, nós fizemos várias tentativas. Pusemos água no depósito e depois, à segunda vez, a água ficou lá, não desapareceu e a temperatura não subiu. Portanto, estava tudo bem com o carro, simplesmente não tinha água. E o senhor explicou que o facto de eu ter subido os pinos foi um aviso para que algo estava a acontecer. E eu: "Hã? Afinal, não sou só eu que acredito nestas cenas." E depois, enquanto estávamos à espera que o carro subisse a temperatura ou continuasse igual, o senhor explicou-me que este era o trabalho dele, vigiar as estradas e ajudar as pessoas que estavam em situações como eu, e que também ia passar a passagem de ano assim, a noite de dia 31 para dia 1. E ele falou-me com tanta calma e ao mesmo tempo com tanta felicidade que, pá, eu fiquei a sentir-me feliz pelo senhor, percebem? E ele ajudou-me tanto que eu percebi que foi daquelas pessoas que vocês veem, a pessoa ajuda-vos, marca-vos de alguma forma, mas vocês nunca mais vão voltar a ver a pessoa na vida. Obrigada, senhor, que eu não sei o nome, e se aquele senhor não tivesse aparecido, o procedimento tinha sido totalmente diferente, porque, pá, dia 30, noite de dia 30, ninguém trabalha, eu não sei para onde é que eu levaria o carro, para arranjar o reboque também ia demorar bué de tempo, portanto, muito obrigada. Finalmente consegui ir para casa. Deitei-me, era 1 da manhã e tinha de estar na loja no dia a seguir ao meio-dia, e eu não tinha outro carro para levar, então eu tive de levar o meu carro. E supostamente o carro estava bom, simplesmente tinha de ir ao mecânico porque aquele depósito não leva água normal. Então eu levei o carro calmamente, não puxei pelo carro, o carro não se queixou e correu tudo bem até dia 4 de janeiro. E no dia 4 de janeiro eu tive de levar o carro para ir fazer as unhas. E isto é tipo a distância de ir comprar pão. É uma distância mínima. E foi a chegar às unhas que a temperatura começou a subir outra vez. E foi mesmo enquanto eu estava a chegar ao lugar onde eu ia estacionar que aquilo começou a subir. Portanto, eu pensei: "Ok, estaciono o carro, vou fazer as unhas. Enquanto eu faço as unhas, o carro arrefece e vai ficar tudo bem." Eu estava super positiva. Fiz as unhas. Voltei ao carro e consegui andar para aí 500 metros. E neste momento eu tinha para aí 3 ou 4 garrafas de meio litro e de 1 litro no carro. E eu achava que ia chegar. Pá, eu não faço ideia quanto é que leva um depósito de água de um carro. Vocês sabem quanto é que leva um depósito de água de um carro?